Muito bom dia a todos e a todas. Penso que estamos a preparar para ficar em condições de iniciar a reunião. Já estamos, é? Muito bem. Não registro presença de outros partidos que não seja o PS e o PSD. O Sr. Deputado não escrita, mas mais ninguém. Nem o PCP, nem o PEV, nem o Bloco. Está online? Online. Ora, acaba de chegar ao Bloco de Esquerda. Já cá estava? Ah, não tinha visto. Portanto, só falta... Mas vamos começar. Vamos começar. Temos quórum, vamos começar. Até porque temos que começar. Sim, sim. Muito bem. Muito bem. Então, muito bom dia, mais uma vez. Vamos então iniciar a reunião de hoje, uma reunião ordinária, com uma ordem de dia que foi atempadamente distribuída. Sem mais demoras, começo pelo ponto 1. Aprovação das atas 43 e 44. Alguma observação que alguém queira fazer sobre estas atas? Não há. Passamos à votação. Ata número 43. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata 44. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem. Ponto 2. Iniciativas legislativas. Apreciação e votação de parecer sobre a proposta de lei número 60/14ª do Governo, que aprova as grandes opções para 2021-23, o relator, o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD, a quem, obviamente, passo a palavra. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se calhar, iria até propor que eu pudesse fazer a apresentação dos dois relatórios em conjunto e depois faríamos, se calhar, obviamente, as votações separadamente, mas porque as matérias são conexas.
Se ninguém se opuser, da minha parte, perfeitamente de acordo.
E tentaria ser o mais breve possível, porque são relatórios, principalmente o relativo ao Orçamento de Estado, bastante extensos, porque obviamente foram distribuídos com tempo, todos os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ver. Portanto, eu faria apenas alguns considerandos e fazeria uma apresentação muito, muito concisa, até porque o relatório eu tentei que fosse muito factual. Obviamente o Orçamento de Estado é, e as grandes opções do plano são alvo de muito escrutínio por parte de todos os grupos parlamentares, mas a ideia é que estes relatórios possam ser muito factuais na descrição que fazem, muito mais do que propriamente façam um escrutínio e um debate sobre as matérias. Portanto, no que diz respeito ao relatório do Orçamento de Estado, o Governo, de facto, enuncia as suas linhas de ação política, divide-as, como sabem, no documento do PO17, em diferentes áreas: o ambiente e a ação climática, a transição energética, os transportes e a mobilidade, a sustentabilidade, o litoral e depois a conservação da natureza, florestas e ordenamento do território. O relatório faz uma exposição factual daquilo que é o discurso do Governo e as linhas que nos apresenta, sendo certo que, no que diz respeito às florestas e aos transportes, eu não deixei de incidir alguma atenção sobre estas matérias, mas abstive-me de aprofundar mais nas áreas em que a 6ª e a 7ª Comissão, respectivamente a da Economia e a de Agricultura, para os transportes e para as florestas, têm competências onde têm que também expressar a sua opinião. Relativamente à parte do orçamento propriamente dito, deixar-vos apenas cinco notas. No que diz respeito ao orçamento, na área do ambiente, recursos naturais e gestão do território, nós estamos a falar de uma área fundamental, mas que tem apenas 4% do investimento, que obviamente nos pode parecer pouco. É óbvio que também, atento ao discurso do Governo, em que refere o enfoque nas áreas da saúde, do trabalho e da segurança social. No que diz respeito às despesas de investimento, a maior parte do investimento está centralizado nos transportes de Lisboa e do Porto, sendo que o investimento no ICNF é maioritariamente para temas associados aos incêndios, portanto, às questões da recuperação e da resiliência. Importa sublinhar também aqui na estrutura de distribuição de despesa a fusão dos fundos e portanto, o engrossamento, digamos assim, do fundo ambiental. Também há aqui uma nota, um dado que merece nota, que é a questão de quase 2 milhões, portanto 1,8 milhões de euros do total da despesa do PO17 que estão previstos para questões de contingência do Covid, mas onde efetivamente não se especifica onde é que poderão ser aplicados. E, por fim, a questão da despesa. Portanto, a despesa aumenta em 26% em relação a 2020, sendo que a despesa corrente representa quase metade da despesa total e é o dobro da despesa em investimento. Quanto à minha opinião, como disse no início, em relação a esta matéria, obviamente escuso de a dar aqui e remeto-a para o debate do Orçamento de Estado. O relatório, obviamente, finaliza com a conclusão de que a proposta, o documento que nos chegou, obviamente reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida em plenário. Relativamente às grandes opções do plano, portanto, é um pouco mais simples e fácil de ler este relatório. O parecer incide sobre os domínios das grandes opções do plano para o triênio 2021-2023, que integram o âmbito da competência material da Comissão de Ambiente, da nossa Comissão, nos termos do regulamento, portanto, ambiente, ordenamento do território, cidades, clima, conservação da natureza, energia e geologia. Estão descritas as prioridades e as linhas de ação do Governo em diferentes áreas, o Governo, para aquilo que o Governo propõe no exercício de 2021, portanto, secciona muito bem aquilo que são as diferentes ações e as diferentes prioridades em áreas específicas, a descarbonização e a transição energética, os transportes e a mobilidade, a transição para a economia circular, o ciclo urbano da água, a adaptação às alterações climáticas, a valorização do território através da paisagem e, por fim, a conservação da natureza e da biodiversidade e a sustentabilidade competitiva das florestas. E, portanto, eu escuso-me a ler tudo aquilo que são os diferentes pontos que estão descritos e que fazem esse decalque daquilo que é a informação que o Governo nos faz chegar. Portanto, em relação à opinião, remeto obviamente para a discussão que vamos ter no Orçamento de Estado, e portanto a proposta de lei visa aprovar as grandes opções do plano, integrando as medidas de política e de investimentos que contribuem para as concretizar. Esta proposta de lei foi submetida à apreciação do SES, do Conselho Económico e Social, foi também promovida à consulta dos órgãos do Governo das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e, portanto, face ao exposto, julgo que reúnem todos os requisitos constitucionais e regimentais para também ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um primeiro reparo que estava a reparar era que um aconselhamento aos grupos parlamentares de se fazerem representar de uma forma mais variada de género, não é? Reparem, estamos aqui não só em termos de deputados, não é somente um desequilíbrio, é um lado unipolar de género. Não foram os serviços e as assessorias, e muito bem representadas, estarem aqui a equilibrar, estaríamos só homens nesta sala, o que não é, de maneira alguma, aconselhável que assim aconteça. É um pequeno reparo aos grupos parlamentares, fundamentalmente aos que têm vários elementos. Depois, naturalmente, um agradecimento em nome da Comissão e um reconhecimento pelo trabalho feito pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, neste caso duplo, não é? de duas relações, portanto, dois relatórios, e dizer, naturalmente, que está à consideração dos diferentes grupos parlamentares, em função daquilo que nos foi atempadamente distribuído e apresentado, portanto, com o tempo devido, e até nisso os seus deputados foram cumpridores daquilo que estava estipulado, ou pelo menos previsto, dando tempo a que haja essa consideração, e por isso o reconhecimento desse trabalho, e agora passaremos às observações e à apreciação. Faz favor, Sra. Deputada, tem lugar à volta da mesa, com certeza, até para algum equilíbrio de género. Muito bem, está está aberta a discussão e o debate sobre estes mesmos relatórios. Se calhar faremos em conjunto as observações que porventura possam existir e depois votaremos separadamente, se assim concordarem. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Cumprimentar os Srs. Deputados, o Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece ao Deputado Bruno Coimbra o trabalho efetuado em relação à análise do Orçamento de Estado e das grandes opções do Plano. Também não temos, parece-me que é um trabalho que reflete bem, factualmente, aquilo que está apresentado nos dois documentos estratégicos. Reservamos também a nossa opinião para aquilo que é a discussão em plenário.
Estava ligado, desliguei. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Bruno Coimbra, anunciar que votaremos a favor, porque é uma questão do relatório ser objetivo ou não, obviamente sobre o orçamento e as grandes opções do plano. Quando chegar o debate, daremos obviamente a nossa opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Gonçalves Pereira, fora. Alguma coisa, alguma observação a fazer? Nada? Muito bem. Grupo Parlamentar do PAN, faça favor.
Basicamente é um bocado na linha do que já foi referido. A nível factual, o relatório cumpre essa função e a discussão aguarda-se para o plenário.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PEP, Sra. Deputada, está tudo. Portanto, não há nenhuma observação. Por isso, estamos em condições de passar à votação. Proposta de lei número 60... sobre a prova às grandes opções para 2021-23. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade este relatório? Ah, muito bem, muito bem. Peço desculpa. Estava a olhar ali para a imagem, como não estava a ver ninguém que não seja quem cá está, fisicamente. Não me lembrei de tal, mas aproveito naturalmente para cumprimentar quem nos segue via web e registar que a Sra. Deputada Joacine, se quiser fazer uma intervenção ou alguma observação, faça favor de o fazer, nomeadamente a sua declaração de votos, assim se pode dizer, antes da votação. Sra. Deputada.
Desculpe lá, isto aqui está um bocado difícil. Sim, portanto, era única mente para manifestar que votarei favorável ente e era isto só.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e mais uma vez um pedido de desculpa por não ter atendido à sua intenção de votação e perguntar-lhe se tinha alguma observação a fazer. É o facto de estarmos aqui um bocado condicionados a este espaço e olhando à volta só. Muito bem, está aprovado por unanimidade o segundo relatório referente à proposta de lei número 61, que aprova o Orçamento do Estado para 2021. Faço as mesmas questões que anteriormente. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, concluído. Ponto 3. Apreciação e votação do relatório elaborado nos termos para efeitos previstos na linha tal, referente à audição dos candidatos indicados a vogais do Conselho de Administração da ERSAR, cujo relator foi o Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD, a quem passo naturalmente a palavra para fazer a apresentação deste mesmo relatório. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar todos os presentes e quem também está via Skype. Eu procurarei ser muito breve na apresentação do relatório, até porque o mesmo tem que a sua base, factos ocorridos, ou seja, uma base factual. Permita-me, antes de apresentar, propor só uma alteração àquilo que foi distribuído, que prende-se só com a questão que suscitou algumas dúvidas a quem leu o referido relatório, o presente relatório, que se prende pelo facto de, dada a questão temporal que antecedeu à audição da passada quinta-feira até à produção do relatório, não ter sido a metodologia, no fundo, agregar as questões formuladas pelos diversos grupos parlamentares e depois colocar as respostas dadas pelos candidatos a vogais a cada um dos deputados. E, portanto, a sugestão, a proposta que faço de alteração ao relatório é que, em vez de vir identificado somente o deputado a qual é feita a resposta, seja acrescentado em resposta ao deputado e, portanto, passa a ser mais legível a própria estrutura do relatório. Em termos da estrutura do relatório, conforme referi, no fundo, a sua base factual, está organizado no objeto, na metodologia dos mesmos, e depois na audição dos referidos convidados, que no fundo têm esta economia, que peço a compreensão, que foram agregadas as perguntas e depois é feita uma espécie de resumo barra transcrição de cada uma das respostas dadas a cada um dos deputados que interpelaram os convidados. Em termos de conclusões, o que o Zé proposto é a mesma metodologia de conclusões do relatório que foi feito, se não me falha a memória, há 5 anos e que foi aprovado pela mesma comissão. Para o Sr. Presidente, penso que é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Leitão. Já agora, obviamente, em reconhecimento pelo trabalho realizado e o agradecimento em nome da comissão pelo trabalho realizado e até, e acresce-se aqui dizer isso, pelo tempo em que o realizou, ou seja, de uma forma muito rápida, muito célere, que não é fácil despender tanto tempo para se fazer um relatório, que tem a sua complexidade na construção e na composição. Portanto, o meu agradecimento em nome da Comissão, tanto pelo relatório apresentado e pela qualidade desse mesmo relatório, quanto pelo tempo que escasseou e que foi capaz de cumprir rigorosamente, sendo atempadamente distribuído e todos tiveram conhecimento. Quanto à questão que coloca da alteração, é uma alteração pontual, em relação a esta versão que agora foi apresentada, já ela retificada em relação à versão inicial, que é o facto de, que penso que todos perceberam, aqui quando menciona, página 9, quando menciona o nome dos deputados, Ricardo Pinheiro, PS, por exemplo, Paulo Leitão, PSD, ser a professora doutora Vera Heró, em resposta ao deputado. Portanto, em resposta ao deputado, fazer uma alteração aqui só nesse sentido, para se perceber que foi as afirmações da professora doutora em resposta àquilo que foi colocado por cada um dos deputados, em síntese aqui descrito, sendo que na sua totalidade e na plenitude daquilo que foram as posições de cada um, estão em gravação e podem ser consultadas, porque é público, é que está aqui, e inclusive, portanto, mencionado, identificado o link para onde se pode fazer essa mesma observação e essa mesma análise. Senhores deputados de diferentes grupos parlamentares, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Agradecer ao deputado Paulo Leitão a realização do relatório. Penso que tudo aquilo que está descrito foi aquilo que aconteceu na audição, tanto a uma proponente como ao segundo proponente. E neste momento vai pôr a votação no final da... Ok. Vamos. Não tenho mais nada a acrescentar em relação ao relatório.
Bem, Sr. Deputado, Grupo Parlamentar do PSD, alguma observação a fazer em relação ao colega relator? Muito bem. O meu não, o do relator neste caso. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito agradecer o trabalho do Sr. Deputado, mas acima de tudo explicar novamente que a conclusão é que foram ouvidos e que esta é a exposição, ou seja, é uma coisa objetiva, portanto, contará com o nosso voto favorável por isso.
Grupo Parlamentar do PAN, alguma observação, alguma questão queira colocar, Sr. Deputado?
Agradecer mais uma vez o trabalho do Sr. Deputado, também agradecer as atualizações e a versão atualizada, quer por a que recebemos, quer por esta que acabou de fazer. De facto, nós entendemos que isto seja altamente objetivo, porque é, e de facto espalha bem o que se passou, mas na realidade há aqui umas considerações que nós não podemos deixar de fazer, não ao relatório em si, mas à audição dos dois proponentes. E por isso nós não vamos votar favoravelmente, mas farei depois uma declaração de voto, não ao relatório em si e não atentando à sua objetividade, mas também existe aqui um tema que para nós é muito, muito caro e muito próximo, que não podemos deixar passar em branco. Obrigado.
Muito bem. Grupo aproveitar do PEV, Sr. Deputado, nenhuma observação? Então estamos em condições... Ah, não, não estamos nada. Sr. Deputado não inscrito, Joacine Cata Moreira, alguma observação?
Alô? Não tenho. Desculpe.
Muito obrigado. Apresentam a votação. Alguém vota contra? Grupo parlamentar do PAN? Alguém se abstém? Aprovado por maioria com voto contra do grupo parlamentar do PAN. Tinha dito uma ligação de voto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu depois posso encaminhar a declaração de voto por escrito, por isso não há
É de todo conveniente que eu faça.
Claro. Sim, sem problema. A ERSAR é a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos em Portugal e como é que do conhecimento geral, e não vou abordar esta questão porque já abordei na própria audição, é em cerca de 60% controlado pela EAGF, que por sua parte tem um acionista, uma empresa do Estado chinês. A doutora Vera Vieira, durante a sua audição, nós fizemos várias questões. Ela respondeu a algumas, mas houve duas em particular que a doutora Vera Heró, Vera Vieira, não respondeu. E uma dessas questões até foi feita por dois deputados, eu um deles. E nós não consideramos que esta política de portas giratórias entre empresas reguladas e reguladores deve continuar. Nós temos esses casos bem patentes, por exemplo, na ERSE, onde temos conselhos consultivos e de administração com ex-membros da administração das empresas reguladas. Isto, claramente, para nós é um conflito de interesses claro, em que temos uma participação... uma ligação direta ou indireta ao Estado chinês, que é detentor de que empresas públicas detidas por Estado chinês são detentores de uma grande fatia das ações de empresas que vão passar a ser reguladas por esta entidade reguladora. Nós defendemos que as entidades regulatórias devem ser completamente idóneas, completamente transparentes e não tendo qualquer possível conflito de interesses para poderem fazer a defesa do serviço do interesse público com afinco e somente com esse interesse em mente, e não consideramos que isso seja uma boa prática e por isso o nosso voto contra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem querer interferir de maneira alguma nem qualquer condicionalismo de votação, até porque a votação já foi feita, naturalmente, queria só dizer que o que está em causa aqui é a apreciação e votação do relatório. Ou seja, qualquer declaração de voto pode ser feita independentemente de votar a favor ou contra ou se abster. Portanto, qualquer declaração de voto pode verter para a ata, mesmo quem vota a favor do relatório. O que está aqui em causa é exatamente esse. É o sentido do relatório, se transcreve ou não aquilo que se passou quando destas audições. Sim, faz favor.
Eu já tinha referido isso, eu percebo perfeitamente do que é que aqui a votação se tratava e de facto não fui o primeiro a reconhecer que agora na versão atualizada correspondia objetivamente, também referi que não iria deixar de passar esta oportunidade para vincar aquilo que é a nossa posição sobre este tema em si e não sobre o relatório, mas queremos que o nosso voto fique então aliado a isto. Obrigado.
Muito obrigado. Ponto 4, petições, admissibilidade, sob uma petição 128 da Axigã, uma espécie a proteger, com 7.053 assinaturas. A nota de admissibilidade está feita, portanto está em conformidade com aquilo que está estipulado e, por isso, cabe apresentar e nomear um relator para a admissibilidade desta mesma nota, desta mesma petição. Esse relator, neste momento, e em função daquilo que está descrito, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se for possível identificar de imediato.
Raquel Ferreira.
Muito bem. Está cumprida a formalidade ao momento. Está indicado o relator para esta mesma admissibilidade da petição. E está admitida. está demitida. Se houver alguma observação contrária, mas não, está admitido. Não é? Estava-me a antecipar já. Aí para ficar registado? Está bem, então, e põe a votação? É necessário? É, pronto, está bem. Quem é, alguém vota contra nesta nota de admissibilidade? Alguém se abstém? Está formalmente, neste caso, admitida. Muito bem. Em relação ao ponto 5, distribuição da proposta de plano de desenvolvimento e investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas e Armazenamento de Terminais GNL, 2019, período 2020, para a apreciação da Assembleia da República nos termos tal, 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 tal. Cabe esta redação, portanto, o relatório, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista também.
Podemos indicar já também ao
muito
deputado
bem.
José Carpinteiro.
Muito bem, muito bem. Sim, senhoras, estamos adiantados de serviço. O Partido Socialista também a cumprir devidamente aquilo que está estipulado ao momento, em termos de identificação, e passamos rapidamente para os outros assuntos. O que é que nós temos nos outros assuntos? Eu não tenho... Ai, tínhamos aquelas questões da outra vez, precisamente. Eu esqueci-me delas. Eu esqueci-me delas. É. Pois. É o Protejo, pois é. Um pedido de audiência da Protejo. Pois. Agora foi, a falha foi minha, não preparei este ponto. Dos outros. Ah, eu queria falar com o deputado Paulo Leitão.
Já sabe?
Ah, já? Pronto, está bem. Estou atrasado, afinal, nas comunicações. A Protejo, o que é que manifesta? Enviamos em anexo o manifesto em defesa das atividades ambientais, que será divulgado nos decisores políticos, com as quais serão agendadas reuniões de sensibilização. Manifestamos desde já a nossa disponibilidade para apresentarmos este tema por videoconferência, em data a agendar, com a vossa comissão parlamentar. Pois. O que se pergunta é se há alguma objeção ou algum comentário em relação a este pedido de audiência desta entidade, desta associação que é a Protejo. Sim, 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 sim. Em primeiro lugar, se há alguma observação ou algum entrave a criar em relação a este pedido de audiência. Não há, quanto vejo das expressões. Por isso, agora, esta audiência será em sede de comissão ou de grupo de trabalho? Qual é a posição do Partido Socialista?
Mas o grupo de trabalho, nós temos, criamos o grupo de trabalho e temos trazido muitas coisas à Comissão. Na opinião do Partido Socialista, penso que devia ser no grupo de trabalho.
O grupo de trabalho? Muito bem. Partido Social-Democrata? Também? Do Bloco de Esquerda?
Nós estaríamos confortáveis também fazê-lo nas comissões, mas já há uma maioria para ser grupo de trabalho, também não nos opomos a que seja em grupo de trabalho.
Muito bem. PAN?
Exatamente a mesma coisa.
PEDE? Muito bem. Será feita essa audiência no âmbito do grupo de trabalho e depois será dado conta à comissão. Em relação a este projeto, tudo, pode ser apresentado, é apresentado pelo deputado Hugo Carvalho, que está aqui escrito para fazer precisamente essa apresentação, quase forçadamente, mas está aqui como sendo a pessoa que faz essa apresentação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente um bocadinho disso que disse. Isto é uma solicitação que vem de uma rede interparlamentar de deputados europeus e deputados dos vários parlamentos dos Estados-membros, que é o European Forum for Renewable Energy Sources, e, portanto, que me contactou a mim e ao seu deputado Costa do Partido Socialista para fazer há uma reunião interparlamentar que acontece ordinariamente, mas há também alguns workshops e contactaram-nos para fazer um workshop aqui mesmo na Assembleia da República, que pudesse cobrir a transposição da Diretiva RED 2 sobre energia renovável, o Fundo de Transição Justa, o Green Deal, enfim, próprio Plano de Recuperação, e que têm feito por Parlamentos Nacionais. Contactaram-me, eu imediatamente solicitei indicações ao Sr. Presidente da Assembleia da República de como é que deveria proceder e, entretanto, terá vindo parar à Comissão de Ambiente para que nós, eventualmente, nos pudéssemos pronunciar sobre colaborar em fazer este mesmo workshop com eurodeputados, deputados de outros parlamentos e abordar o tema aqui, até com governantes, enfim. E, portanto,
forçadamente, como disse o Sr. Presidente, está apresentado o tema. Muito obrigado.
Muito bem. Está apresentado o relatório. Algum comentário que alguém queira fazer? O relatório só, ou seja, não é relatório nenhum. Pedido da realização do workshop. A primeira comissão?
Sim, a primeira comissão.
Pronto, mas nós assumimos a realização deste evento?
Não assumimos.
Deixe-me inteirar exatamente o que isto é. O que isto possa querer dizer. Sim. Está bem. Portanto, é só... No fundo, indicar aqui oradores, queremos colaborar nesta iniciativa e se assim o fizermos, temos oradores para o apoio técnico, oradores para apontar, certo? É nesse sentido. Algum inconveniente em participarmos nesta iniciativa? Alguém se manifesta contra esta participação? Não me parece, pelas expressões e pelo semblante. Portanto, isto que significa que nós estamos de acordo. Agora, o modo e o processo ver-se-á depois em conformidade, nomeadamente com o Sr. Deputado do Carvalho, que vai ficar como o grande mentor desta iniciativa. E por isso é mais fácil depois tratarmos estas questões e vermos o que é possível fazer. Camaradas, caros colegas, não tenho mais nada dos outros assuntos em agenda. Sim. Referir mais uma vez, já foi referido, mas reforçar. Não ouviu mal, ouviu mesmo camaradas, porque eu venho de uma reunião partidária e estava embalado por isso. Mas não faz mal nenhum. Portanto, em relação, lembrar que temos uma reunião agendada com o Ministro, a audição regimental com o Ministro para o dia 2 de novembro, que é uma segunda-feira, às 16 horas. Façam o favor de anotar nas agendas de afazeres. 16 horas, é às 16. É às 16. 2 de novembro, às 16 horas, a reunião regimental com o Sr. Ministro no âmbito da discussão sobre o Orçamento de Estado. Se virmos agora mais correto, e já não preciso dizer caros nem caras, porque não estão caros deputados, se houver necessidade de fazermos uma reunião ordinária, por quaisquer motivos que possam surgir, faremos no decorrer depois da discussão sobre o orçamento da especialidade, numa hora que seja possível, não é? Em conformidade com aquilo. Portanto, não há neste momento uma reunião agendada em termos ordinários, porque, na verdade, dado que para a semana a discussão é na generalidade e logo na quinta-feira se inicia a especialidade e, por isso, não temos aqui um intervalo de tempo para agendar qualquer reunião. Caso seja necessário, por qualquer motivo, será marcada durante este período de tempo e atempadamente anunciado, obviamente. Pronto, às 14h cá estamos. Às 14h cá estamos em audição com o Presidente da APA, não é? Até já. Bom almoço.
Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Cá estamos mais uma vez, não é?
É verdade.
Não se esqueça depois de mudar para o e-mail do Presidente.
Proimar, não, ele vai ser aqui nesta sala que ele vai fazer.
Mas pode ficar também neste, não tem mal nenhum. Só é só por uma questão. Aparece lá, ah, para convidado, não tem, já é o suficiente.
Ah, sim, mas isso é porque foi a forma como nós ligámos.
Está bem, não há problema. Está bem. Vejam lá, está tudo ok. Tentem que o microfone não fique muito longe do presidente, porque é para não fazer eco.
Pois, isso era. Ele queixou-se da outra vez que não conseguiu.
Estava a fazer muito eco e depois a gente aqui na sala quase não se percebia nada do que ele dizia.
Então senta-te lá tu aí, que é para eu orientar a câmara, vá. Pronto, agora eu se calhar vou pôr aqui a câmara aqui em cima do... Fica mais próxima. Será que assim fica bem?
Vê-se bem.
Sim, e ouvir, ouve-se bem?
Tá, ouve-se. O seu caso está a ouvir bem, agora veja o microfone.
A senhora... tia Paula, pode-se tirar a máscara que eu vou-me afastar, que é para ver se eu falo lá. Boa tarde,
ouve-se, está ótimo.
Está
assim,
ótimo, está a ouvir então.
Assim está ótimo, está lá. Até já
então. Então daqui um quarto de hora começamos a audição, não é?
Sim, duas e qualquer coisita, está bem?
Sim, senhor.
Pronto, então, até já, obrigado.
Eu vou desligar aqui a câmara, não leva mal, está bem?
Está bem, desliga, é despacotar, faz bem, até desliga tudo. Mas depois quando estiver na parte da intervenção... Ele pode deixar ficar a cama ligada, que não há problema, que a gente só tem no ar aquela que a gente quer. Está bem? Portanto, o som é que convém ligar e desligar, que é para depois não fazer feedback.
Está bem, então vou só desligar o som, fica aqui também no
volume. Está, até já então.
Está lá, até já.
Estou. Desculpe lá. É possível baixar os stores ou coisa aí por trás? Fica escuro e tem claridade por trás.
Está bem. Então, lá, eu falo.
É que no computador a gente consegue ver, mas na projeção não se vê, já não se vê bem. Vê só o vulto.
Agora... Veja lá.
Quanto mais curto tiver, melhor. Exatamente.
Senta-te lá outra vez aqui, Paula, só para ver. Não vá às duas por três, parece que está aqui um vulto.
É, mas tem que ver se...
Não, senta melhor. Senta melhor.
Tá, ok.
Já fecha a cesta para ficar a tela.
Então vá, até já.
Até já, obrigado.
Olá, vamos fazer aqui um novo teste. Não ouvi.
Boa tarde, como
será? Estou chegando até lá. Ah, pronto, ok. Sim, cheiro um bocadinho. Pronto, mais um bocadinho assim. Ah, mas eu acho que o nome tem que ficar aqui mais perto. Não é? É para estar perto da câmara. Não é? Se olhar assim, tem que olhar para ali e não para ali. Mas é igual, não interessa. O que interessa, o que é importante é que ouçam.
Em cima, não se der mais jeito.
Não, a questão é o microfone.